A gente vai voltar agora no assunto que nós já conversamos recentemente aqui, da participação de Lauro Miller na fase microrregional dos Jogos Abertos da Terceira Idade, o JAST. Nós conversamos com os integrantes aqui da modalidade do dominó e, pelo jeito, o negócio deu sorte aqui, porque eles vão representar o município na fase estadual, que acontece em maio. Já não vai demorar muito, já começa os jogos. Nilson, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez, tudo bem? O treinador.
Bom dia, bom dia. Eu não jogo, mas sou o treinador. O Thiago, então, bom dia, né, a todos os nossos rádio ouvintes, né, o Juliano, os nossos amigos aqui, campeões, o Gibi, né, o seu Antônio, como a gente fala, e o Edmundo.
Seu Edmundo, bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Thiago, bom dia, Juliano, bom dia aí nossos parceiros, Gibi, o Nilson, e bom dia aos ouvintes da Rádio Cruz de Malta.
Seu Antônio, prazer falar com o senhor novamente, bom dia.
Bom dia, ao Thiago, ao Juliano.
Ficou faltando um integrante hoje de novo, seu Antônio. O outro integrante não veio hoje de novo.
Pois é, a gente...
não quis vir.
sempre falta alguma coisa, né? Porque...
não teve jeito.
Como nós, isso aí já é de costume, que a união de nossa Lauro Miller não é completa nunca. Né?
Vamos lá então, vocês contem pra gente aí, por favor, como é que foram os jogos. Lauro Miller foi em mais modalidades, mas acabou se classificando então apenas no dominó masculino. Expliquem pra gente essa situação aí, por favor.
Sim, Thiago, Lauro Miller participou essa vez no dominó, na bocha masculino, na canastra masculina e na canastra feminina. No dominó obteve a classificação, né? E na bocha ficou em terceiro, e no voleibol adaptado feminino ficou em terceiro. A canastra e masculino e feminino não classificaram. Eu tenho aqui a relação dos classificados, assim, que vão para os jogos, certo. No caso, né? A bocha masculino, primeiro lugar, Olhães.
Todas as modalidades, só o primeiro se classificava?
Não, canastra e dominó, primeiro e segundo.
Certo.
Então, aqui na bocha masculino, primeiro Olhães, já está credenciada para os jogos. Na bocha feminino, Nova Veneza. No voleibol adaptado, Olhães também vai para os jogos. Dominó masculino, Lauro Miller e Siderópolis classificaram. Na canastra masculino, Olhães e Nova Veneza. Na canastra feminino, Siderópolis e Nova Veneza. Outras modalidades que não aconteceram ali por falta de participantes foram a dança, que só tinha Nova Veneza, tem a dança coreógrafa, a dança de salão acima de 60, a dança de salão acima de 70, o atletismo, o beach tênis, o truco e o bolão 23. Essas modalidades também vão acontecer no estadual. Não teve no micro-regional por falta de inscrição.
Certo. O estadual já começa quase a partir de...
Dia 1º a 4 de maio.
Em Criciúma, dessa vez é mais perto.
Os jogos começam de manhã e a abertura é feita sempre à noite, né?
O senhor, inclusive, estava falando para a gente aqui da expectativa de atletas, vai ter bastante gente, vai ser bem movimentado.
Sim, falando com o representante da FESPORTE, é de 2.850 participantes a 3.000 participantes.
Muito legal. Vocês jogaram quantos jogos, quantas partidas?
Nós jogamos duas partidas.
Certo.
Era para ser três, mas um município não compareceu, né? Aí vencemos as duas, ficamos em primeiro e Siderópolis ficou em segundo.
Qual é exatamente as regras do dominó para vencer a partida?
É uma melhor de três, Thiago. Quem fazer 100 pontos vence a partida, né?
Certo.
Nós vencemos uma de 2-0, sem, não deu nega, e a decisão para primeiro lugar vencemos por 2-1. Ganhamos a primeira, perdemos a segunda, depois vencemos a nega, né?
Perfeito. Seu Antônio, mais uma medalha para a coleção, então?
Mais uma medalha para a coleção. Que já temos várias, mas...
Pois é, faz quanto tempo que o senhor joga dominó?
Ah, faz já 40 anos.
Não é pouca coisa. E vocês fizeram as substituições, cada dupla jogou uma partida, como é que foi?
Sim, a primeira partida jogou eu e o Antônio, e a segunda partida jogou eu e o Lourinho, então todos participaram.
E o técnico, ô Nils, tem coisa para ajustar? Como é que funciona?
É aquela questão, né? Estamos em busca de novos valores.
Jovens, né? Promessas.
Nós já temos, nós já temos nossos valores, a gente sempre tá em busca para ampliar, né? Até então, porque nós só temos essas poucas participações, né? Nós estamos assim, almejando mais participação feminina também, né? Para nossa surpresa, lá esteve a canastra feminina.
É.
E se saíram bem e foram jogar contra
Uruçanga,
que foi estadual
e venceram.
A estadual foi a vencedora do estadual e as nossas venceram elas, né? Semana passada. Então, a gente está aí, né? Em busca de novos talentos.
Para quem tem interesse em participar, obviamente agora para os próximos competições, e com quem tem que falar, onde é que pega mais informações?
Tiago, essa inscrição é feita através da CME, né?
Certo.
Então, aí tem que procurar os representantes ali, o pessoal que joga canastra, dominó, também tem dominó feminino, que a gente não teve participação, mas não é uma modalidade tão difícil de jogar, né? Claro que tem a hora que tem que fazer a jogada para coisa, mas é igual a canastra. Canastra feminino, elas foram sem saber da regra, a gente deu uma explicação lá na hora, e elas foram e na primeira partida quase venceram o campeão, que foi Siderópolis. Estavam bem na frente e acabaram perdendo. Daí depois venceram o Uruçanga, que o ano passado foi para São Bento, a mesma dupla. Então, é questão de mais um treinamento, de mais...
E então se informar com a CME.
Isso, é.
O pessoal... E quanto à participação delas também, a gente está em busca delas, né? Para se reunir junto conosco. Nós, por exemplo, nós já nos reunimos semana passada, domingo, né? Fizemos um torneio de
canastra
no Cruz de Malta. E a gente está pretendendo agora fazer, ou nesse domingo ou no próximo, de dominó. Então a gente vai até conversar com elas para se reunirem junto com a gente.
Certo, uma frequência maior.
É.
Vocês participam de outros campeonatos? São mais esses mesmo e outros que vocês organizam? Como é que é o cronograma de vocês?
A gente, quando faz um evento ou vamos numa pousada, a gente faz um torneio de canastra e dominó, mas assim, daí, para não ficar duplas muito fortes, a gente coloca todos os nomes dos participantes no copinho e ali é sorteado as duplas, né?
Certo.
Eu participei mês passado em Rancho Queimado, mas daí fui com um companheiro de São Gero. A gente foi lá num torneio muito grande de dominó, onde teve premiação em dinheiro, um tabuleiro e uma costela. E lá nós jogamos 5 partidas de 300 pontos e obtivemos o primeiro lugar.
Legal. E para a fase estadual agora, então, vocês falaram que é no dia 1º de maio, já semana que vem, né?
Sim.
Semana que vem. E assim, são quantas partidas, quando perde cai fora, como é
lá
que funciona?
Lá eles dividem os municípios, Tiago, agora em chaves de 4. Vai dar, por exemplo, 18 ou 19 chaves de 4. Dessas chaves classifica 2, e aí vai pro mata-mata.
Ah, então tem no mínimo 3 jogos, então, para vocês fazerem?
3 jogos é garantido.
Ah, perfeito.
Lá em São Bento, nós teve por exemplo, no sábado, nós jogamos 2 partidas, já era no mata-mata, 2 partidas de manhã, 2 partidas da tarde, afinal jogamos no domingo de manhã, né?
Certo. E como vocês estavam até falando pra gente aqui fora do ar, essa fase microrregional era a região da ANREC, no caso, né?
Isso,
municípios aqui da ANREC, nem todos participaram em todas as modalidades, mas agora vai pra fase estadual e aí a gente...
Todas as regiões eles fazem essa... É obrigado a fazer pra o microrregional, né? Como ali a região de Braço Norte já fez, já saiu os classificados, a região de Araranguá, o Oeste, então vai... E aí, como agora lançaram essas outras modalidades, são novas, o beach tênis e o atletismo, a tendência é aumentar o número de participantes, né?
E a idade, tem idade mínima, né? Que é 60, é isso?
60.
60
e
mais.
E tem uma dança de salão que é acima de 70.
Ah, legal. Ô, seu Antônio, além de jogar, acho que vocês fazem bastante amizade ainda.
Sim, com certeza. Eu e seu Edmundo, por nós já ser bem conhecido, já fomos convidados para ir em torneio em Tubarão, já fomos 2, né?
Já foram em outras cidades também.
E quando a gente sai fora, a gente tem bastante conhecimento. Inclusive aqui em Siderópolis tivemos a torcida do dirigente do GEAST.
Teve torcida e tudo.
É.
Muito legal, muito legal. E vai ter mudança na equipe ou é essa aí mesmo? É vocês três que vão?
Essa equipe já é desde 2019, né, Tiago? A gente já participou do estadual em Rio do Sul, lá naquela vez ficamos em 5º lugar, depois teve a pandemia, parou, né? E assim, ó, chama muita atenção, por exemplo, nós temos no agasalho escrito Lauro Miller, e nós estávamos lá na abertura em São Bento, chegou uma senhora assim, vocês são de Lauro Miller? Somos... Aí eu tenho conhecido lá que é a Célia Rigueto, o filho dela é casado com a minha filha, ela estava disputando legal. Lá os jogos também, Aí conversamos, tudo e tal, e ela tinha...
Identificação também, né?
Isso.
Essas coincidências. Aliás, o uniforme é muito bonito, né? De vocês. Eu não lembro se eu passei, logo depois da entrevista que nós fizemos aqui, acho que foi em Orleans, o pessoal também estava uniformizado lá, esperando lá na frente do ginásio, acho que também estava com um uniforme bem legal.
A gente tem outro, assim, que tem a jaqueta, esses não tem a jaqueta. No caso, um dia frio, a gente leva aquela jaqueta, porque também está escrito ali, Lauro Miller.
Perfeito. Mesmo que seja próximo aqui, a fase estadual é em Criciúma, vocês vão contar com o apoio da prefeitura? Tem algum auxílio?
Sim, com certeza, né? Ali, provavelmente, a gente não vai se alojar, a gente vai fazer um bate-volta, né? Mas a gente tem a condução, já está disponível tudo, alimentação, porque primeiro dia que for, dia 1º de maio, a gente vai jogar e tem que colocar no mínimo 2 representantes para entrar com a bandeira no município, né? Na abertura é obrigado a participar.
Ah, tem que participar da abertura.
Isso.
E no primeiro dia vocês já jogam?
Jogamos já, vamos jogar.
Beleza, então. Perfeito, gente. Obrigado pela gentileza aqui mais uma vez da presença nos nossos estúdios. A gente segue acompanhando, né? Fica com o espaço aberto aqui para vocês mandarem notícias e de preferência que sejam notícias boas, né, seu Antônio? Que seja mais uma medalha aqui para trazer pra gente, que o seu Edmundo inclusive trouxe ali, né, seu Edmundo? É a dessa semana passada, né?
Isso, é.
Mais uma medalha de ouro aqui.
2024
do município de Lauro Miller. Parabéns a todos. Nilson, muito obrigado. Um abraço.
Obrigado também, né, pela oportunidade da gente poder vir aqui e informar e registrar, né, nossos eventos, os nossos cafés com jogos por aí. Eu também queria mandar um alô, um abraço, um agradecimento, né, para o Buiú, para a Paula, né, que é a professora técnica de voleibol. Tá? Elas que estiveram também junto conosco lá participando, né, um abraço e um agradecimento, né, para as meninas lá do voleibol.
O café de hoje já teve ou vai ter depois?
Não, é depois. É depois,
mais tarde.
É mais tarde, é tarde.
Tá muito frio.
Sempre é o café da tarde.
Tá,
é
café da tarde. Seu Antônio, um grande abraço. Obrigado pela presença mais uma vez. Satisfação.
Um abraço ao Thiago e ao Juliano e aos nossos representantes de Lauro Miller que dão apoio para nós prosseguir com esses.
Ficaremos na torcida por vocês, tá bom, tá, seu Antônio? Certo. Seu Edmundo, da mesma forma, muito obrigado.
Eu queria também, Thiago, parabenizar as atletas do voleibol feminino que jogaram com muita raça, com muita vontade. Elas chegaram, podiam até ter sido vice-campeão, tiveram chance de vencer Sara, mas no terceiro lugar subiram ao pódio, né? Então já está de bom tamanho. E também a direção da CME pelo apoio, pela, né, participação, tiveram lá representando na abertura. E eu não posso deixar de colocar aqui o nosso motorista, o William, que tem apelido de Gambá, que sempre está lá junto, acompanhando, batendo as fotos, fazendo a premiação. Ele nos acompanhou em São Bento e foi muito bem sucedido lá, porque ele que corria atrás de alimentação, de panificadora para tomar café. Então, um abraço a todos, um abraço ao Juliano e aos ouvintes da Rádio Cruz e Malta.